história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Projeto pode endurecer pena para crime de furto ou roubo de telefone celular.
E o meu projeto passa essa pena para que ela seja de 4 a 8 anos de reclusão.
Brasil mantém liderança mundial em logística reversa.
Copagril e Ardefa têm calendário definido para destinação de embalagens na região.
Paranaense Gleice Hoffmann é anunciada na Secretaria de Relações Institucionais.
Posse da nova ministra será em 10 de março.
Entre Rios do Oeste inicia preparativos para a festa do município.
Tivemos uma reunião produtiva com as entidades que participaram da festa do município 2024.
Novo diretor do SAE quer buscar segurança hídrica aos munícipes.
É um desafio e a gente precisa se programar, precisa se planejar para que a gente possa prever essas ações de maneira correta, para que a gente seja o mais assertivo possível.
Com o aumento de casos de dengue e chikungunya, a saúde rondonense intensifica ações.
O último boletim confirmou na sexta 5 casos de dengue e 3 de chikungunya.
Programação de carnaval na praia de Porto Mendes começa hoje.
Teremos uma programação especial lá no Parque de Lazer em Porto Mendes.
Saúde de Toledo destina 32,43% de receitas, mais que o dobro do mínimo exigido.
Despesas líquidas da pasta se aproximaram dos R$ 1.710 por habitante.
Secretária de Assistência Social cumpre agenda em Curitiba.
Foi uma semana de muito trabalho na capital do estado e isso refletirá em ações muito positivas para o município.
Um caso de esfaqueamento está sendo investigado pela Polícia Civil rondonense.
Vítima deu entrada na UPA com perfurações no abdômen e face.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, 2 acidentes são registrados na mesma rotatória rondonense durante a madrugada. Motociclista pega maconha em Santa Helena para entregar em Cascavel, mas é preso pela polícia rodoviária.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. A história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais...
Por volta de 16 horas e 45 minutos de ontem, durante operação de patrulhamento e fiscalização na PR-488 no município de Céu Azul, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual realizou abordagem a uma motocicleta Honda CG Fan 150 emplacada em Capitão Leone das Marques. A moto transitava no sentido Vera Cruz, do oeste à BR-277, pilotada por um rapaz de iniciais MGC de 26 anos. Na apresentação dos documentos, o entregador, piloto, mostrou-se nervoso e isso fez com que os patrulheiros rodoviários solicitassem que abrisse o baú da moto para a conferência. De imediato, ele respondeu que havia maconha. Ele recebeu voz de prisão e, com a moto e a mercadoria apreendida, foi encaminhado até o destacamento da Polícia Militar de Céu Azul para a confecção da documentação pertinente e também para a pesagem do entorpecente, que totalizou 27 quilos e 900 gramas de maconha, 2 quilos e 200 gramas de capúlio. O condutor da moto confessou que pegou a droga em Santa Helena e levaria para Cascavel e que receberia a importância de R$ 1.000 pelo serviço. Por outro lado, acidentes de trânsito mobilizaram equipes da Polícia Rodoviária Estadual ao longo das últimas horas na região. Ontem, por volta de 17 horas e 40 minutos, um capotamento na PR-180, trecho Cascavel-Juvinópolis. O motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 placas de Boa Vista Aparecida perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo capotou. O motorista de 58 anos resultou com ferimentos médios, a S10 com danos de grande monta. Outro acidente, também capotamento, e na mesma rodovia PR-180, no trecho Cascavel-Juvinópolis, aconteceu por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem. O veículo envolvido foi uma BMW placas de Coronel Vivida, conduzida por um homem de 65 anos. Além dele, outras três pessoas, de 65, 33 e 29, estavam no veículo e resultaram com ferimentos. Segundo foi apurado, a família viajava para um casamento no Mato Grosso. Já na PR-182, trecho Maripá-Toledo, na região de Pérola Independente, um acidente ontem por volta de 8h30 da noite envolveu três veículos. Um Fiat Palio de cor preta, conduzido por um homem de 39 anos, um caminhão Scania G420 de cor branca, conduzido por um homem de 50 anos, e um automóvel Fiat Senna de cor preta, conduzido por um elemento que se evadiu do local. Os condutores não resultaram com ferimentos. Um caso de esfaqueamento está sendo investigado pela Polícia Civil rondonense.
Na madrugada de ontem, por volta de 1h30, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA 24 horas, onde, conforme a equipe médica, deu entrada um indivíduo vítima de ferimentos de arma branca. Ele foi identificado, porém, como estava sendo atendido, não foi possível obter mais informações a respeito. Conforme diagnóstico médico, ele apresentava perfurações no abdômen e face. Em Pato Bragado, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou uma equipe da Polícia Militar por volta de 19h50 de ontem, sexta-feira. No local, a solicitante, uma senhora de 72 anos, informou que seu filho, que mora numa casa aos fundos, arremessou em sua direção um pallet de madeira, que não a atingiu, mas deixou marcas na parede. Além disso, pronunciou uma série de xingamentos ofensivos e a ameaçou de morte. Quando a PM chegou, o autor não estava mais no local, porém, durante patrulhamento pela cidade, foi encontrado na Praça Central de Pato Bragado, acompanhado dos filhos menores. Por ainda estar em flagrante delito pelo crime de ameaça contra a mulher e violência doméstica e familiar, foi realizada a abordagem. Ele foi questionado sobre o ocorrido, porém negou todos os fatos narrados pela mãe. O conselho tutelar foi acionado e se fez presente à conselheira. Como a suposta vítima manifestou a intenção de representar e solicitar medida protetiva contra o filho, o mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
As câmeras de segurança da imobiliária Ativa flagraram dois acidentes hoje de madrugada em um intervalo menor de 10 minutos. Os acidentes aconteceram na rotatória da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Mendes Sá. Pelas imagens, é possível identificar que havia chovido e o asfalto estava molhado. O primeiro deles envolveu uma motocicleta que trafegava pela avenida sentido centro-bairro, quando, ao se aproximar da rotatória, ao frear, o condutor acabou perdendo o controle da moto, que deslizou na pista, e ele sofreu queda. O outro acidente envolveu um automóvel e uma moto. Um Golf entrou na rotatória e, quando fazia a conversão, acabou sendo atingido na lateral por uma motocicleta que fazia ultrapassagem. O condutor sofreu violenta queda, foi projetado a vários metros de distância, sofreu ferimentos generalizados e foi encaminhado para atendimento médico na UPA Marechal. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, com o aumento de casos de dengue e chikungunya, Saúde Rondonense intensifica ações.
Último boletim confirmou na sexta 5 casos de dengue e 3 de chikungunya.
Secretária de Assistência Social cumpre agenda em Curitiba.
Foi uma semana de muito trabalho na capital do estado e isso refletirá em ações muito positivas para o município.
Saúde de Toledo destina 32,43% das receitas, mais do que o dobro exigido por lei.
Despesas líquidas da pasta se aproximaram dos R$ 1.710 por habitante.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A 46ª edição da Festa das Nações de Guaíra, que ocorrerá de 30 de abril a 4 de maio no Centro Náutico Marinas, terá shows de grandes artistas da música sertaneja. Entre os nomes confirmados são Nayara Azevedo, Guilherme Santiago, Leonardo e Jadson. O público poderá conferir na quarta-feira, dia 30 de abril, o show de Nayara Azevedo, intérprete do sucesso como Palhaça e R$ 50. No dia seguinte, feriado de 1º de maio, a dupla Guilherme e Santiago. E Leonardo, cantor consagrado com vários sucessos no mundo sertanejo, vai se apresentar na sexta-feira, dia 2 de maio. Fechando a programação musical, Jads e Jadson, conhecidos pela canção Jeito Carinhoso, serão o espetáculo de sábado, dia 3 de maio. O evento, tradicional no Paraná, tem entrada franca e caráter filantrópico. Além dos shows, a Festa das Nações de Guaíra contará com opções gastronômicas, atividades para todas as idades e apresentações culturais. Com o aumento de casos de dengue e chikungunya, a saúde de Marechal Rondon intensifica ações no combate ao mosquito Aedes aegypti.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon tem realizado constantes ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. Nesta semana, o boletim epidemiológico divulgado, na quarta, apontou 4 casos confirmados de dengue e 2 de chikungunya. Já na sexta-feira, os números subiram. 5 casos de dengue e 3 de chikungunya. Diante disso, a Secretaria de Saúde intensifica as ações e reforça o alerta para que a população colabore no combate ao mosquito, especialmente durante o feriado de carnaval, período em que muitas pessoas têm tempo livre. As ações de combate ao Aedes aegypti estão sendo reforçadas em nosso município. Como ocorre todos os anos, o Carnaval Sem Dengue intensifica as atividades de conscientização e eliminação de possíveis criadouros. Precisamos do apoio e engajamento da nossa população na luta contra o mosquito, comentou a secretária de Saúde, Marciane Speer. Na última quarta-feira, os agentes de combate às endemias de Marechal Rondon iniciaram a coleta de materiais inservíveis, recicláveis e de qualquer outro objeto que possa acumular água. Foram realizados pequenos arrastões em pontos estratégicos, onde normalmente há grande acúmulo de lixo. A ação se estendeu na quinta-feira, concluindo a limpeza dessas áreas consideradas mais críticas. Nos distritos de Porto Mendes e São Roque, também foram realizadas ações de combate ao Aedes aegypti. Vale destacar o apoio de alguns agentes comunitários de saúde que atuam nas unidades de saúde dessas localidades, no caso Porto Mendes e São Roque. Com panfletos educativos, eles percorreram residências e escolas próximas, orientando e conscientizando a população sobre o descarte correto do lixo e os cuidados para evitar água parada. Ontem, membros da equipe de endemias promoveram uma blitz educativa em 3 semáforos do município, incluindo a participação do prefeito Adriano Baques. O objetivo, conscientizar a população, onde os agentes entregaram materiais educativos e informativos. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Saúde de Toledo destina 32,43% nas receitas, ou seja, mais do que o dobro exigido por lei.
Atendendo determinações legais, aconteceu nesta semana na Câmara de Vereadores de Toledo audiência pública com prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde. No ano passado, as despesas líquidas da pasta se aproximaram dos 258 milhões de reais, cerca de R$ 1.710 por habitante, o que representa 32,43% das receitas correntes líquidas no período, mais que o dobro do percentual mínimo constitucional, que é de 15%. Esses investimentos superam em 22,4% os realizados no mesmo período do ano de 2023. A maior parte desses recursos foi destinada para subfunções, atenção básica com 49,58% e hospitalar ambulatorial, que correspondem a 44,80%. A explanação foi iniciada pelo secretário da Saúde, Newton Perlin, que se deteve à questão. Questões administrativas e financeiras. Em seguida, cada diretor falou sobre os dados referentes à sua área de atuação. Entre outros assuntos, o secretário da Saúde de Toledo, Perlin, e seus diretores apresentaram dados e detalhamento sobre assistência farmacêutica, atenção primária em saúde, a rede própria e conveniada, cobertura vacinal, serviços odontológicos, combate à dengue, urgência e emergência, atendimentos especializados, saúde mental, vigilância em saúde, gestão, transição da gestão anterior para a atual, a implementação do programa de residência médica e medicina de família e da comunidade, ouvidoria do Sistema Único de Saúde, entre outros assuntos. Eles também discorreram a respeito do repasse de recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o Ciscopar, e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, entidade que faz a gestão do Hospital Regional de Toledo. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A secretária de Assistência Social de Marechal Rondon, primeira-dama Andrea Baques, cumpriu a agenda em Curitiba durante a semana. Ela dá detalhes da programação e das conquistas para o município de Marechal Cândido Rondon.
Foi uma semana de muito trabalho na capital do estado e isso refletirá em ações muito positivas para o município. Tive uma agenda juntamente com o prefeito Bax, com os deputados e em secretarias do estado. Participei do encontro de prefeitos e gestores municipais na área da assistência, que abordou a política da assistência social e a garantia dos direitos, com foco no fortalecimento das ações municipais e na promoção de políticas públicas inclusivas. Também estivemos no Tribunal de Contas do Paraná, o TCE, para participar da palestra sobre prestação de contas de governo e dos prefeitos municipais, que orientou sobre a responsabilidade na prestação de conta anual.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, paranaense Gleice Hoffmann é anunciada para a Secretaria de Relações Institucionais.
Posse da nova ministra será em 10 de março.
Novo diretor do SAE quer buscar segurança hídrica para munícipes.
É um desafio e a gente precisa se programar, precisa se planejar para que a gente possa prever essas ações de maneira correta, para que a gente seja o mais assertivo possível.
Brasil mantém liderança mundial em logística reversa.
Copagril e Ardefa têm calendário definido para destinação de embalagens na região.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A paranaense Gleice Hoffmann foi anunciada para a Secretaria de Relações Institucionais.
O Palácio do Planalto confirmou ontem à tarde que a presidente do PT, Gleice Hoffmann, assumirá a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleice, que é deputada federal pelo Paraná, vai substituir o atual ministro da Secretaria, Alexandre Padilha, que foi recém-indicado para o Ministério da Saúde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Gleice pela manhã e a convidou para assumir a pasta. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. Natural de Curitiba, Gleice é formada em Direito. Ela está na Câmara dos Deputados desde 2019, tendo sido reeleita no ano passado. Antes disso, foi senadora da República, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Ocupou o cargo de ministra-chefe da Casa Civil. É presidente do PT desde 2017. A decisão de Lula é considerada uma reviravolta. Até poucos dias atrás, o mundo da política dava como certo que Gleice assumiria a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macedo. Como presidente do PT, ela passou a se posicionar para assumir a articulação política do governo há poucos dias. O nome da presidente do PT cresceu nesta semana, mesmo Lula sendo desaconselhado de indicar a aliada para o cargo. A entrada de Gleice Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República também era tratada como ceticismo em Brasília, porque a presidente do PT demonstrou ter perfil combativo nos últimos anos, enquanto a área exigiria um perfil de negociação mais flexível. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O novo diretor executivo do SAI, Fábio Alexandre Hegelmeier, adiantou que uma das preocupações da sua gestão será garantir segurança hídrica para os munícipes. Ele adiantou que estudos estão em andamento e que será feito um novo levantamento para apurar possíveis novas fontes de captação.
Ela é bem complexa. Nós estamos, inclusive, em contato com a Universidade Federal do Paraná. Né? Nós vamos trazer um geólogo para cá. Ele tem feito alguns estudos dos nossos aquíferos, principalmente o nosso aquífero subterrâneo Serra Geral, que é o aquífero que abastece os nossos poços e também os nossos rios, né? Então, nós já estamos em conversa com eles para que a gente possa fazer um novo levantamento, um diagnóstico das possíveis fontes, né, que possam ser as nossas novas fontes de captação. Então, estamos trabalhando em paralelo em várias ações, né? Temos a questão hídrica, que nos preocupa muito, né? A gente sabe que é um desafio e a gente precisa se programar, precisa se planejar para que a gente possa prever essas ações de maneira correta, para que a gente seja o mais assertivo possível.
Brasil mantém liderança mundial em logística reversa.
A liderança do Brasil como referência mundial em logística reversa no setor de embalagens vazias de defensivos agrícolas foi reforçada com a conquista de um novo marco. O país superou as 800 mil toneladas de embalagens destinadas de forma ambientalmente correta desde 2002. A conquista foi possível por meio do sistema Campo Limpo, gerido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O caminho até o feito é destacado pelo diretor-presidente da instituição, Marcelo Okamura.
O resultado reflete o trabalho integrado de todos os elos da cadeia: agricultores, canais de distribuição, cooperativas, indústria e o poder público. O sistema Campo Limpo é um dos maiores exemplos globais de sucesso em sustentabilidade, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos. Um marco tão significativo é motivo de muito entusiasmo para nós.
Em 2024, 68.500 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas foram devolvidas pelos agricultores, higienizadas, inutilizadas e destinadas de maneira sustentável. O número representa 27% de aumento em relação a 2023. O trabalho do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias inspira outros setores da economia com campanhas de conscientização. O descarte adequado e a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas estão entre as ações difundidas. A propósito, a Copagril e a Associação Regional Oeste Paranaense de Distribuidores de Defensivos Agrícolas, Ardefa, estabeleceram um calendário de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas para o primeiro semestre de 2025. O objetivo é garantir a destinação correta desses materiais, promovendo a sustentabilidade e a preservação ambiental. Os associados da Copagril podem entregar as embalagens vazias nas suas respectivas unidades de operação, de acordo com o calendário divulgado pela cooperativa. Essa iniciativa é parte da logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, assegurando que os resíduos sejam devidamente processados e não causem impactos ambientais. O calendário definido pode ser consultado no site da Copagril. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Neste mês de fevereiro, os maiores volumes de chuva ocorreram no centro-norte do Brasil, contribuindo para a manutenção da umidade do solo e, de forma geral, para o desenvolvimento dos cultivos.
Apesar do excesso de precipitações interferirem na semeadura dos cultivos e na evolução da colheita, as chuvas beneficiaram o enchimento de grãos dos cultivos da primeira safra, além do início do desenvolvimento do milho da segunda safra. É o que revela o Boletim de Monitoramento Agrícola divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O boletim ainda mostra que em parte do semiárido persistiu o déficit hídrico, afetando as lavouras de feijão e de milho. Já no Rio Grande do Sul, as chuvas amenizaram as condições de restrição hídrica de parte das lavouras, mas as altas temperaturas intensificaram a perda de umidade do solo. Os dados espectrais, analisados pela companhia, indicam condições favoráveis de desenvolvimento das lavouras. No caso da soja, apesar do atraso na semeadura, o índice vegetativo da atual safra evoluiu acima da média e do ciclo passado durante a maior parte do período produtivo, devido às condições climáticas favoráveis e ao menor escoamento do plantio. Contudo, no sudoeste do Mato Grosso e no norte do Rio Grande do Sul, houve uma desaceleração do crescimento do índice da safra atual em dezembro e janeiro, em razão da falta de chuvas e das altas temperaturas que afetaram parte das lavouras. Já as lavouras de arroz estão, de maneira geral, em boas condições devido à incidência solar e à disponibilidade hídrica para irrigação. Muitas áreas do estado gaúcho, principal produtor do país, estão em fase final de maturação, tendo sido iniciada a colheita. As últimas precipitações foram importantes no aporte hídrico dos mananciais. Em Santa Catarina, as áreas colhidas têm apresentado boa produtividade e qualidade do grão em função do clima favorável durante o ciclo da cultura. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, projeto pode endurecer pena para crime de furto ou roubo de telefone celular.
E o meu projeto passa essa pena para que ela seja de 4 a 8 anos de reclusão.
Entre Rios do Oeste inicia preparativos para a festa do município.
Tivemos uma reunião produtiva com as entidades que participaram da festa do município 2024.
Programação de carnaval na Praia de Porto Mendes começa hoje.
Teremos uma programação especial lá no Parque de Lazer em Porto Mendes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A administração de Entre Rios do Oeste deu início aos preparativos visando a programação dos festejos e mais um aniversário do município, evento que já tem data definida e que vai acontecer dias 13, 14 e 15 de junho. Na reunião realizada nesta semana, participaram o prefeito Jair Bocorni, o vice-prefeito Robson Lerman, representantes da Câmara Municipal, entidades locais e membros da CCO. Durante a reunião, foram debatidos vários assuntos relacionados à organização da festa, visando melhorias para o evento e garantindo que a celebração continue sendo um grande sucesso. Também nessa semana, a administração de Entre Rios Oeste iniciou trabalhos de revitalização do Parque de Lazer, começando pela reestruturação do portal de entrada do local. O prefeito Jair Bocorni fala sobre essas duas ações no governo de Entre Rios Oeste.
Tivemos uma reunião produtiva com as entidades que participaram da festa do município 2024, já dando início aos preparativos para a nossa festa de edição desse ano. Essa é uma festa muito especial para todos nós, um momento de celebração, cultura e confraternização da nossa comunidade. Já definimos a data nos dias 13, 14 e 15 de junho, de 2025, o município de Entre Rios do Oeste estará em festa novamente. Durante a reunião, discutimos melhorias, ouvimos sugestões e alinhamos as primeiras ideias para garantir que o evento seja um marco na história da nossa cidade. Além disso, outro trabalho importante que está sendo realizado é a revitalização do nosso parque de lazer, um dos cartões de visita da nossa cidade. Já estamos trabalhando firme para trazer melhorias que vão beneficiar toda a comunidade, garantindo um espaço mais bonito, seguro e agradável para os nossos visitantes e as famílias de nosso município de Entre Rios do Oeste. Tendo em vista diversas atividades que estarão sendo realizadas, como cicloturismo e encontro do Lions nos próximos dias.
Projeto pode endurecer pena para crime de furto ou roubo de telefone celular.
O Senado Federal deve analisar nos próximos dias um projeto de lei que estabelece aumento de pena para furto de celulares. A iniciativa é apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que vai comandar a Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele quer endurecer a punição para quem comete esse tipo de crime. O objetivo, segundo o senador, é dar maior respaldo legal aos juízes e reduzir a incidência desse tipo de crime. Flávio Bolsonaro argumenta que atualmente os celulares armazenam informações pessoais, bancárias e documentos oficiais. Para ele, o furto de um smartphone, por exemplo, vai além do prejuízo material, podendo representar uma ameaça à segurança e à privacidade das vítimas.
A pena para quem furta um celular é de 1 a 4 anos de reclusão. E o meu projeto passa essa pena para que ela seja de 4 a 8 anos de reclusão. Hoje em dia o aparelho celular é onde está a vida de todo mundo. É muito mais valioso às vezes do que uma joia. Então achei importante apresentar esse projeto para permitir que essas pessoas que roubam o celular e não tem nenhuma pena de matar uma pessoa para ter êxito nessa sua iniciativa, eles têm penas mais duras e os juízes possam ter amparo legal para deixar esses marginais mais tão presos.
O projeto deve passar ainda por comissões de Senado, como a CCJ e a de Segurança Pública, presidida por Flávio Bolsonaro. A proposta surge em um momento em que dados do Datafolha, que apontam que 1 em cada 10 brasileiros já foi vítima de roubo ou furto de celular no último ano. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Começa nesse sábado a programação de carnaval no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. A programação é organizada pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a Fundação Promotora de Eventos. O secretário Claudinho Keller fala das atrações para este carnaval na praia de Porto Mendes.
Aproveitando o feriado de carnaval, teremos uma programação especial lá no Parque de Lazer em Porto Mendes, uma ação em conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a PROEM, como também do apoio de demais secretarias. Uma programação que começa a partir do sábado, a partir das 17 horas, com DJ, e após o DJ, às 20 horas, uma banda local. E no mesmo formato, seguimos no domingo e na segunda-feira. E além disso, toda a área de camping à disposição, tanto dos munícipes de Marechal Cândido Rondon, como também dos visitantes de outros municípios. Então fica o convite para este feriado aí, quem quiser aproveitar esse momento de lazer e estar acampado lá em Porto Mendes, no distrito aqui de Marechal Cândido Rondon.
12 horas 59 minutos. We'll be right back.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.